Fala galera, aqui é o Marcelo, estamos começando mais um De Leve e o controle não é relativo.
Bom, aqui é o Dudu e eu acho um absurdo o preço do PS5 no Brasil.
Aqui é o Leander e os jogos com quadrados são os melhores que existem. Isso aí galera, como vocês já podem perceber, nosso temático hoje é sobre videogames, não exatamente sobre videogames, mas como os videogames se intercalam na nossa sociedade, como é que é, que lições nós podemos tirar dessas práticas do videogame e tudo mais. A gente sabe que nossa geração aqui, a geração dos mais novos, até os mais velhos, né, geração um pouco antes da nossa, é uma geração que viveu com videogames, que cresceu com videogames e hoje não tem pra onde fugir, né? É algo que faz parte da nossa realidade, seja no PlayStation, no celular ou em qualquer outro lugar. Os videogames, os jogos eletrônicos estão na nossa vida, né? Desde o joguinho da cobra lá do celular Nokia de antigamente, até os mais avançados jogos de corrida, jogos, enfim, esses jogos que são muito complexos nos dias de hoje, é algo que está presente. Enfim, queria começar perguntando pra galera aí quais são os jogos favoritos de vocês, que vocês curtem jogar aí e tal, vocês curtem videogame?
É, cara, complexo, hein? Cara, mas os jogos que eu mais gosto são os jogos que eu joguei na infância, né? Então, na infância, na adolescência, assim, e tal. Então, os que eu mais curto, na verdade, são aqueles clássicos. O Mario, Sonic, Crash. Inclusive, um dos meus jogos favoritos é Crash Titans, que é muito bom aquele jogo. Também curto muito Need for Speed. Gosto muito de jogo de corrida. Então, eu gosto mais dessas paradas, assim, um pouquinho mais antigas, não é tão old school, né? Porque eu não sou velho, mas umas paradas mais antigas, assim, mais clássicas.
O maluco bom, deixa claro, né? Não sou velho, né? Porque sou velho. Tudo bem, vai lá.
Mas é, né?
O cara falou de Crash do PlayStation 1, tá ligado, mano? Pô. Só dele fala, não, aqui é PlayStation 1, não é Atari, PlayStation 1, claro.
Bom, já no meu caso, mano, eu sempre gostei de videogame, até hoje eu jogo, eu tenho um Xbox parado em casa aqui, às vezes eu jogo, mas tenho jogado mais no computador ultimamente, mas eu gosto de jogar FIFA, sempre fui apaixonado pela série Winning Eleven, os mais antigos vão lembrar aí, ou Bomba Pet hoje, e jogar com os avestruzes contra o time dos pinguins, tá ligado? Mas um jogo que eu joguei pouco, mas que eu gostei muito, velho, foi o Horizon Zero Dawn. Eu joguei um pouquinho só, o início assim já me deixou impressionado. Tô louco pra zerar ele de novo.
É só, cara. Os meus jogos favoritos, como o Marcelo falou, também estão em relação à infância, né? Falou do Need for Speed. Sensacional. Joguei muito quando era moleque. Enfim, mas acho que o jogo mais marcante pra mim, talvez, pela grandiosidade, né? Tanto é que o jogo mais vendido até hoje foi o Minecraft, né? Tem a ver com os blocos lá e tudo mais. Eu até falo que os jogos que fizeram mais sucesso na história são jogos que tem blocos, né? Que é justamente o Minecraft e o Tetris, né? Que é dos quadradinhos. Então, tem a ver com quadrado. Se é quadrado, é um jogo bom. É um jogo bom. E a gente vê que, em todo esse contexto, que os videogames, né? É como a gente faz parte da nossa realidade. Não tem pra onde fugir, né? Mas vai fazer parte das novas gerações. E é interessante, pelo menos, acho que uma das coisas que mais atrai nos jogos, além de ser divertido, passar tempo com os amigos e tudo mais, é você ter o controle da situação, né? Você pode, enfim, você pode assumir uma narrativa pra você, por exemplo, você pode ser um cara que constrói coisas incríveis, você pode ser aquele soldado que vai até o fim, você pode ser aquele jogador de futebol que tem uma carreira incrível, né? É meio que abre algumas possibilidades, assim. A gente sabe que não é real, mas abre essas possibilidades aí pra fazer coisas incríveis e tudo mais. Pra, enfim, de ter o controle nas mãos, né? Isso é algo bem interessante. algo bem atrativo, assim, né? Acho que uma das coisas mais atrativas nos videogames.
Antes de falar mais alguma coisa, né, só para ressaltar aqui que sempre que a gente vai falar de games e qualquer coisa, o Leander vai puxar o saco do Minecraft e falar: é, aqui é Minecraft e tal. Qualquer coisa é Minecraft. É, Minecraft na veia. Melhor videogame do mundo. Mas enfim, né? E quer se defender aí, Leander?
Mano, não vou falar nada não. Mas, não, segue o jogo, segue o jogo, segue o jogo. Depois eu refuto essa
Segue o
calúnia aí.
jogo, né? Cheio de trocadilhos hoje aí. Segue o jogo. É. Mas é. No começo da. Nem o cara viu o trocadilho que ele fez. Tá dando risada aqui o cara. Mas no começo eu falei, né? Uma frase que eu falei: o controle não é relativo. E isso é uma parada que eu acho muito interessante. Porque, como o Leandro estava falando, a parada que a gente tem quando joga é justamente ter o controle de alguma situação, né? Aí você tem o controle de um personagem, de um carro, depende do que é e tal. Mas essa que é a graça do videogame, é você poder controlar alguma coisa que na teoria você não poderia controlar na vida real, talvez, às vezes. Então, às vezes os personagens são muito diferentes e tal. Às vezes uma nave espacial e tal, coisas assim, impossíveis que não tem como você fazer. Então, isso também torna tudo mais interessante, mais legal, né, para você ficar imerso naquilo. E quando a gente pensa na nossa sociedade atual, nosso mundo atual, e aí já puxando para aplicações aleatórias aí, né? É interessante que quase tudo é relativo hoje em dia, né, na mente das pessoas. Mas o controle da vida não é relativo. O controle da vida não é relativo de jeito nenhum. Essa é a única coisa que você pode olhar assim, pode ter certeza. Cara, isso não é relativo. A forma como a sua vida vai acontecer, a forma como a sua vida vai rolar ou não, tem a ver como você controla ela, ou com quem controla ela, né? E aí, no nosso caso, obviamente, a gente sempre vai falar de Deus, né? Então, quando a gente tem Deus controlando a nossa vida, quando a gente põe o controle da nossa vida nas mãos de Deus, pode ter certeza que tudo vai dar certo. Você vai concluir as fases e tal e tudo mais, e vai superar os chefões, um de cada vez. Mas aí, quando o controle está na mão de outra coisa, ou quando está na nossa mão por situações aleatórias e tudo mais, provavelmente as coisas vão dar errado e a gente não vai conseguir passar essas fases aí, derrotar chefão.
Pois é, cara, e é muito interessante essa questão do relativismo, né? Porque ela surgiu faz muito tempo lá com Protágoras e tudo mais, né? Falando que não existe uma verdade, versões da verdade, existem diferentes versões de verdade para cada um. E dentro dos contextos dos mundos simulados, que são os videogames, né? Existe uma verdade, existe um ponto, existe um objetivo, existe um final, né? Não existem outras. Às vezes existem dois ou três sinais que dependem das suas atitudes no dia a dia, no decorrer do jogo, mas de qualquer forma tá tudo na programação, né? Não vai surgir algo aleatório assim do nada. Isso é um pouco interessante porque simula um pouco da vida, né? Claro, nossa vida não é programada, ela não tem assim um final certo. A gente sabe pela Bíblia que tem um grande final certo, mas as histórias individuais, nós não sabemos quais são os sinais certos, né, da nossa vida, nunca sabemos o que pode acontecer amanhã, mas nós sabemos que a realidade, ela é regida por leis, né, por leis, seja a lei da gravidade, a lei moral, ou qualquer outro tipo de lei, que são leis absolutas, que são leis verdadeiras, né, não são leis relativas, né, não é algo que depende de pessoa para pessoa, são coisas que são factíveis, são coisas que são reais. E tem todas essas implicações aí, né? Da forma que vamos viver, da forma que vamos encarar a realidade. E a Bíblia, ela apresenta uma verdade absoluta, né? Jesus Cristo, ele deixa muito claro, assim, a Bíblia toda deixa clara que a verdade dela é absoluta, né? Que tem toda uma programação, que é a programação do céu, e, enfim, não existe espaço para o relativismo, né? Dentro das Escrituras, né? E assim na realidade também. Na realidade e nas realidades simuladas também.
Qual é, Dudu? Manda braba aí, pô.
Pô, até difícil os caras meter a filosofada, eu nem. Tá, mas. Pegar só um. Vou pegar o início que o Leander falou, que ele começa a falar de escolhas. E muitas vezes, principalmente nos jogos da geração atual, o jogo ele te dá a opção de escolher o destino das coisas, né? Se você escolhe X, o final é X. Se você escolhe Y, o final pode ser Y e às vezes vai mudando de acordo com o contexto e narrativa da história. E na vida é justamente isso também, né? Nossa vida é regida por nossas escolhas. Eu acho essa frase tipo, sensacional, que ela é a mais pura verdade, né? Se a gente souber escolher fazer as escolhas certas, a gente vai ter um final bom. Escolhas erradas, a gente vai colher os frutos dessas escolhas erradas também.
Falando de outro ponto agora, relacionado a jogo, eu acho interessante que tem jogos muito difíceis, cara. Tô lembrando agora aqui do Cuphead, aquele jogo que é inspirado naquela vibe de desenhos da década de 30 e tal, lá de 1930. É muito parecido com aqueles desenhos da Disney antigões e tal. E ele é muito difícil, é naquela vibe de run and gun, né? Que você tem que correr e fazer alguma coisa, e se esconder, e atacar e tal. E é muito difícil o jogo. Não vou falar que é impossível, porque eu tenho um amigo meu que desenrola bem o jogo e tal. E é um amigo meu, né? Então deve ter muita gente que passa as fases rápido. Mas, assim, quando você olha o jogo, ele é muito difícil. Tipo assim, você tem que gastar muito tempo refazendo as fases para você conseguir passar ele. E aí, pensando no jogo, né, nessa relação com a vida, eu acho interessante a gente pensar que por mais que as nossas escolhas interfiram muito no qual vai ser o resultado do jogo, né, da nossa vida, o que vai acontecer, às vezes isso não vai depender muito das nossas escolhas o jogo ser difícil. Várias vezes vai ser difícil porque é difícil. Vai ser difícil de superar as fases, de passar os chefões e tudo mais. E, assim, porque é assim, por exemplo, o Cuphead é um jogo difícil, porque ele é. Não tem a ver com a sua escolha do que vai fazer ou não. E a nossa vida vai ser assim também, vai ser difícil pra caramba em algumas situações. Mas aí o que vai falar se a gente vai superar ou não as fases e tal, e cumprir os objetivos, mesmo assim, de novo, remete a quem está no controle da nossa vida. E então isso é uma questão que eu acho bem forte mesmo, porque as situações elas vão aparecer, dificuldades e obstáculos. Só que aí, dependendo de quem está no controle, aí tudo vai ser mais fácil de ser superado. Não que vai ser totalmente fácil, né? Mas você vai conseguir superar, né? Dependendo de quem estiver no controle.
E além dessa questão do controle, né? Eu acho bastante interessante quando a gente vai começar uma jornada num jogo, quando vai começar uma história, ou enfim, quando vai começar um novo mapa, ou qualquer coisa assim, é que os jogos, eles têm manuais de instrução, né? Eles têm uma forma que deve ser jogada, eles têm todas as regras, né? Seja a física do jogo, as regras de controle e tudo mais. E para você concluir esse objetivo, para você chegar no objetivo, para você vencer o jogo, para você zerar o jogo, para você sair vitorioso do jogo, você tem que seguir essas instruções, né? Não adianta você colocar suas próprias regras, né? Por exemplo, um jogo que você tem que ir até um lugar cumprir um objetivo, se você ficar parado, não vai acontecer nada. Se for para outro lugar, vai ser uma trajetória inútil, né? E assim na vida também, né? No jogo da vida, a gente tem que seguir as instruções da vida, né? Como assim, as instruções do projetista, né, da vida, para chegar nos finais felizes, para a gente concluir o jogo, para, enfim, para fazer tudo da melhor maneira, porque muitas vezes nós dificultamos os jogos também, né, por não seguir as regras e as instruções, né? E aí está a importância de seguir o manual de instruções, né, do jogo, da nossa carreira aí no que quer que seja.
E isso é muito forte, né? Porque, como você falou, né? Se você não segue as instruções do projetista, você pode até se divertir um pouco ali no jogo, talvez, né? Às vezes você pega um personagem aleatório no jogo e, sei lá, só sai correndo e explorando o mundo aberto, mas vai ser inútil. Isso é interessante, porque realmente vai ser inútil. Você pode se divertir um pouco, pode realizar uma coisinha ou outra, mas se não tiver seguindo as regras de quem fez o jogo, né? Quem estipulou o que ia acontecer ali e tal, como você ia cumprir os objetivos, tudo isso vai ser inútil. Você pode ter algumas realizações, mas você não vai fechar o jogo, né? Você não vai zerar o jogo, você não vai cumprir os objetivos da melhor forma possível.
Nessa pegada, nessa questão do foco para zerar o jogo, né? É até meio clichê, porque isso aí até apareceu em alguns momentos aí num comentário, numa forma de ilustrar esse texto de uma maneira bem interessante, que é o texto de João 16:33, né? Que é aquele texto clássico, né? Que diz que no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo, né? E tem toda uma brincadeira em cima disso, né, da comunidade gamer cristã, vamos dizer assim, que parafraseia utilizando, né? No mundo vocês terão fases difíceis, né? No jogo da vida terão fases difíceis, mas fiquem tranquilos, porque eu zerei o jogo, né? E Jesus Cristo, a gente pensando assim, nessa forma de jogo, Jesus não só zerou o jogo, o primeiro a zerar o jogo, como foi o que programou, né? Ou seja, no jogo da vida, o melhor auxílio que nós podemos ter é justamente o pioneiro, aquele que venceu pela primeira vez, aquele que conhece todos os atalhos do jogo, tudo certinho, e aquele que programou, né? Aquele que construiu as regras, né? Então, no jogo da vida, né? No jogo da vida que é difícil, tem fases difíceis, tem fases muito complicadas, né? Tem situações que são inesperadas, que aparecem do nada, tem monstros que aparecem do nada, tem quests que aparecem assim, de lugar nenhum para te atrapalhar, mas sempre podemos confiar naquele que projetou o jogo todo, né? Aquele que venceu, aquele que passou por todas as dificuldades do jogo e jogou no nível hard, né? Assim como nós, e venceu o jogo. Então, que a gente possa sempre estar buscando ao auxílio do programador, né? Do pioneiro aí, que zerou o jogo por nós.
Você falou o jogo da vida, não tem como lembrar na hora do grande Iudão da massa, né? Iu de Priscila. Aí
PlayStation,
do
Play.
nada, uma criancinha, não, por favor, PlayStation, PlayStation, de repente, jogo da vida. Aí só a criança chorando, ah, não, meu pai do céu. Mas enfim. Mas voltando para a parada, eu acho que esse verso, ele resume sensacionalmente tudo que a gente falou aqui, porque essa palavra existe mesmo? Acho que não, né? Mas resume tudo que a gente falou aqui, porque realmente vão ter fases difíceis, pra caramba, isso está dito, né? Mas é muito legal a gente saber que o próprio Deus que projetou a vida esteve aqui e passou por esse caminho. Então, cara, isso aí eu acho sensacional. Então, esse verso aí realmente resume muito, muito bem tudo que a gente falou. Porque, além dele vir zerar no hard, né, como você falou, zerar no hard, ele mostrou que é possível, né? Tem possibilidade. Então, da mesma forma que tem jogos aí que a gente fala, não, isso aí é impossível e tal. Aí chega lá, alguém faz, né? Alguém zera o jogo. Passa todas as fases. A gente sabe que é possível. Tem possibilidade. E Jesus, ele venceu tudo, venceu o jogo, porque ele colocava a sua vida inteiramente nas mãos do Pai, né? E a gente vê nos evangelhos constantemente ele orando de madrugada, ele buscando a Deus sempre. Então, se o próprio Jesus, que era Deus, ele sempre falava com o Pai, ele orava e tudo mais, imagina a gente, né? Será que a nossa vida tem que estar sendo controlada por quem, né? Controlada no bom sentido, né? Porque o próprio Jesus, que é Deus, orava toda hora, né, e tudo mais. Então a gente tem muito mais necessidade disso. Então, espetacular isso aí.
Eu acho que quando a
Sensacional.
gente vive a fase difícil, é importante a gente lembrar da onisciência de Cristo, né? A gente tem que saber que ele sabe o nosso passado, ele conhece o nosso presente, mas ele também sabe o nosso futuro, né? Se a gente entregar tudo nas mãos dele, fica simplesmente tudo mais fácil. Por mais que venham os desafios das fases difíceis, mas a gente vai ter um guia que vai ajudar a gente a passar por elas.
Cara, isso aí é extraordinário, essa parada do futuro que o Dudu falou, porque realmente, né, pensa, se você começou a jogar um jogo, hoje em dia a gente vê gameplay, né, às vezes até boicota a nossa experiência, né, porque às vezes já sabe como é que vão ser as fases na frente dos jogos. Mas antigamente não tinha isso, né, então você ia descobrindo o jogo conforme você ia jogando as fases, né. Só que como o Dudu falou, Jesus, ele conhece toda a nossa vida, tudo que já passou, tudo que está acontecendo, mas o que vai acontecer também, né. Então imagina, se você está em sintonia com quem, além de te conhecer melhor que você mesmo, sabe o que vai acontecer, dificilmente vai dar errado, né? A menos que você mesmo boicote a sua vida, né? Que é o que a gente faz às vezes. Mas está tudo do nosso lado, né? Digamos assim.
Exatamente, o jogo tá lá, né? O jogo tá lá. A gente só não completa se não quiser seguir as orientações, né? Mas o jogo tá lá para ser zerado, tá aqui para ser zerado. A gente tem a oportunidade, né? Todos nós estamos no jogo, né? Todos nós estamos jogando, né? Basta saber se a gente vai querer zerar ou não, ou vai ficar só zoando assim, sem propósito algum. E nesse processo de zerar, nós, como nós vimos, nós temos essa ajuda, né? Nós temos o manual de instruções, no qual a gente pode colocar a Bíblia. A gente tem o programador junto conosco, nos dando dicas, nos dando orientações, no caso, é nosso Deus Jesus Cristo, aquele que deu detonado do jogo, né? Detonado é a expressão que usa para ter um manual certinho, como passar cada fase. Ele deu essa oportunidade pra gente, né? Ele deu essas dicas pra gente. Então, o jogo tá aí, o jogo é difícil, mas nós temos em nossas mãos toda a oportunidade pra zerar, a chegar ao final e ter um final feliz na história do nosso jogo.
E um fato importante da gente lembrar é que a gente está jogando no multiplayer, né? A gente está jogando todo mundo junto. Então, nós temos a oportunidade de nos ajudar também, né? Nessa caminhada para zerar o jogo. Às vezes a gente esquece isso, né? E quer jogar sozinho. Mas é isso que é a igreja e é a comunidade e tudo mais. Conforme a gente vai jogando junto, a gente tem a oportunidade de todos juntos levamos essa caminhada para zerar o jogo e ao mesmo tempo ir levando as pessoas ao nosso redor também. Então, isso é uma oportunidade assim sensacional que a gente tem de zerar o jogo juntos, né? Porque no final isso é a igreja e isso vai ser o céu também, né? Vai ser a nova terra, vai ser todo mundo junto agora aí no jogo restaurado.
Então é isso aí, galera. É uma satisfação desgraçada estar com vocês aí mais nesse episódio. A gente demorou para lançar esse aqui por problemas de tempo mesmo. Mas espero que tenha sido uma bênção para todos vocês. É isso aí, valeu, até mais. Mano, aproveitando aqui, não pode gravar ainda, mano. Preciso fazer um adendo, mano. Eu não acredito que em 2020, mano, 2020, tem pessoas que ainda têm a audácia de falar mal de Minecraft. É só isso que eu queria falar, obrigado.
Para com isso,
Não vou falar nada, mano. Vou falar é nada,
cara. Não, mano, vou dizer pra vocês, cara.
Minecraft,
Se
mano.
você me
Agora
falar.
sabe o que eu perdi.
Se você me falar que Minecraft está no mesmo pedestal que Super Mario World, por exemplo,
Mas ele acha, pô, é por isso que eu falei, mano, porque ele
Mano.
acha. Ele acha que o Minecraft é melhor do que Mortal Kombat, Sonic, tá ligado?
Mano, vou ter que rever minhas amizades mesmo.
Não, pois é, o que eu tô pensando também, tá ligado? É só
Ah,
pela
bacana.
graça mesmo que a gente aceita.
Mano, não vou falar mais nada, não. É nóis, é nóis.
Pô, velho, pior que eu pensei numa parada legal aqui pra falar agora, mano.